Cumprimento, senhores vereadores. Também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos acompanham via internet, Rádio Alternativa e Rádio Agudo. Cumprimento a todos os órgãos da imprensa escrito e falado. Também quero cumprimentar as pessoas que nos assistem nas suas casas. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, a quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 47ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação das atas número 11/2026 e 12/2026. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo o que quer discutir, passamos à votação das atas números 11/2026 e 12/2026. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Atas número 11/2026 e 12/2026 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei Complementar número 1 de 2026. Altera a Lei Complementar 2 de 2002. Senhor presidente, colegas, senhores vereadores, encaminha-se a apreciação dessa colenda à Câmara Municipal projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 69 da Lei Complementar número 2 de 2002, com o objetivo de adequar e ampliar o limite de consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, bem como estabelecer margem específica destinada ao cartão consignado. Inicialmente, importa destacar que a Lei Federal nº 10.820, de 2003, disciplina a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Embora essa legislação não se aplique diretamente aos servidores públicos municipais vinculados ao regime estatutário, ela estabelece parâmetros que têm servido de referência para diversos entes federativos na regulamentação da consignação em folha. Nesse contexto, observa-se que a legislação federal já prevê percentuais específicos destinados a empréstimos consignados e ao cartão de crédito consignado, seguindo essa tendência e considerando a necessidade de modernização da legislação municipal, o presente projeto propõe majorar o limite atual de consignação de 35% para 45% da remuneração do servidor, estabelecendo que até 10% desse percentual seja destinado exclusivamente à utilização do cartão consignado. Cumpre salientar que o cartão consignado é uma modalidade amplamente utilizada em grandes órgãos públicos, como no âmbito do governo federal, dos governos estaduais e também entre aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Contudo, ainda é pouco difundido entre servidores municipais, apesar de apresentar diversas vantagens. Essa modalidade permite que o servidor utilize um limite disponível para compras em estabelecimentos comerciais ou serviços sem incidências de taxas pela simples utilização do cartão nas compras, uma vez que o pagamento ocorre mediante desconto direto em folha de pagamento no final do mês. Dessa forma, o cartão consignado funciona, em muitos casos, como uma espécie de antecipação organizada de recursos, proporcionando maior flexibilidade financeira ao servidor. Dessa forma, a alteração legislativa proposta busca modernizar a legislação municipal, ampliar as opções financeiras disponíveis aos servidores e alinhar o município às práticas já adotadas em outros níveis da administração pública, assegurando, ao mesmo tempo, segurança jurídica e organização no sistema de consignação em folha. Diante do exposto, contamos com a compreensão e apoio dos nobres vereadores, encaminha-se o presente projeto de lei para apreciação e aprovação. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 27 de 2026. Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$60 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, caminha-se a apreciação dessa colenda à Câmara Municipal o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$60 mil, destinado ao Fundo Municipal de Saúde no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica, a abertura do referido crédito tem por finalidade viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Farmácia Básica Municipal, possibilitando melhores condições de armazenamento e organização dos medicamentos disponibilizados à população. A aquisição dos equipamentos permitirá qualificar a estrutura física da farmácia básica, assegurando maior controle, conservação e segurança no armazenamento dos medicamentos, além de contribuir para a melhoria do atendimento prestado aos usuários do Sistema Público de Saúde do município. Diante do exposto, contando com a compreensão e apoio dos nobres vereadores, encaminha-se o presente projeto de lei para apreciação e aprovação. Luiz Henrique Quito, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 26/2026. Autoriza o recebimento do imóvel para dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminha-se a apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em dação em pagamento imóveis pertencentes a Guiomar Repic, referente a dívidas oriundas de execução de serviços de infraestrutura urbana e dos projetos de regularização do loteamento denominado Repic. A medida proposta decorre de débitos existentes em favor do município, relacionados a serviços públicos executados no referido loteamento, especialmente aqueles voltados à implantação da infraestrutura e à regularização urbanística da área. Tais obrigações encontram-se devidamente apuradas e atualizadas, conforme demonstrado na documentação anexa, especialmente na escritura pública número 57-2205, que integra o presente projeto. Como forma de quitação dessas obrigações, os proprietários propuseram a entrega de imóveis de sua titularidade ao município, mediante o Instituto Jurídico da Dação em Pagamento, mecanismo amplamente admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, por meio do qual o credor pode aceitar prestação diversa da originalmente devida para extinguir a obrigação. Os imóveis objetos da dação em pagamento encontram-se devidamente matriculados no Registro de Imóveis da Comarca de Agudo e foram avaliados em R$ 222.491,94. Ressalta-se que, conforme previsto no projeto, eventual diferença entre o valor dos imóveis e o montante da dívida será considerada doação em favor do município, o que evidencia vantagem econômica à administração pública. Dessa forma, a proposta apresenta-se como solução juridicamente adequada, economicamente vantajosa e administrativamente eficiente para a resolução da pendência existente ao mesmo tempo em que promove a ampliação do patrimônio público municipal. Diante do exposto, contamos com a análise e aprovação do presente projeto de lei por parte dos nobres vereadores. Luiz Henrique Quito, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 28/2026. Institui o Programa Municipal Mulher Segura, destinado à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher no município de Agudo e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, a violência contra a mulher constitui grave problema social que demanda a adoção de políticas públicas permanentes de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. O município de Agudo já conta com um importante instrumento institucional voltado à promoção dos direitos das mulheres por meio da criação do Conselho Municipal de Direito da Mulher, responsável por contribuir na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas destinadas a esse público. Nesse contexto, o presente projeto de lei tem por finalidade instruir o Programa Municipal Mulher Segura, voltado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher, mediante ação de conscientização, acolhimento, orientação e articulação na rede municipal de atendimento. A proposta também prevê a possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas de proteção, como o botão do pânico ou aplicativos de alerta, instrumentos que vêm sendo utilizados em diversos municípios brasileiros como mecanismos de proteção para mulheres que possuem medidas protetivas. Além disso, o projeto institui o Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, com o objetivo de promover atividades educativas e de conscientização da comunidade, ampliando o debate sobre o tema, incentivando a denúncia e a busca por apoio. Destaca-se que as ações previstas serão desenvolvidas em articulação com o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, fortalecendo a participação institucional em integração com a política municipal voltada às mulheres. Diante da relevância da matéria para a promoção da segurança, da dignidade e da proteção das mulheres no município de Agudo, conta-se com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente proposição. Agudo, 13 de março de 2026, vereador Tica Freitas. Requerimento número 25 de 2026. O vereador que subscreve um parado que dispõe os artigos 120 e 147 parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 26/2026 tramite em regime de urgência especial em realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 16 de março de 2026, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 24/2026, o vereador que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, parágrafo 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 18/2026. Agudo, 13 de março de 2026, vereador Pato Niemeyer. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, modo especial o presidente da CISA, também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e demais redes sociais. Eu, na semana passada, tinha falado sobre o assunto da pavimentação. Então, hoje eu posso trazer aqui alguns dados que estão acontecendo nesse momento. Em primeiro lugar, falar sobre o Porto Agudo. Lá está acontecendo agora a sinalização dos pontos considerados perigosos para a circulação. Também o transporte da máquina fresa para o início da remoção dos trechos impróprios de asfalto, a execução e análise e reconstrução dos trechos afetados. Também a limpeza de valas. Lá no trajeto do Rincão do Pinhal, Porto Alves, a Compassul está realizando a adequação dos tubos para a melhor drenagem da parte baixa dos imóveis que ficam abaixo da rua, também a limpeza das travessias dos tubos na pista, e também por parte da Secretaria de Agricultura está acontecendo a substituição da rede de água. Falando na rede de água, um lado da rede praticamente talvez até amanhã de noite já estará pronto, concluído. E também aos poucos já está começando a chegada de material para iniciar ali esse nosso asfalto. Hoje à tarde eu tive a oportunidade, juntamente com meus colegas, colega vereadora Graça e também o vereador Dário, também demais autoridades da prefeitura, secretários, prefeito Luiz Henrique Kittel, a gente teve a oportunidade de ver que a nossa cidade, os nossos empreendedores, estão apostando bastante no nosso município, pois foi hoje inaugurada mais a primeira filial das lojas Orlandi, da Ótica Orlandi, né? O Adriano e ali o Gabriela, agora com um novo investimento. Então a gente vê que Agudo realmente está de parabéns, está crescendo, porque se as pessoas acreditam e investem, é sinal de que as coisas estão fluindo. Então, é muito importante essa parte aí. Parabéns a eles e sucesso nesse empreendimento aí, principalmente ao Gabriel e a sua equipe também. Falando também sobre estradas, preciso aqui agradecer ao secretário Edinho, né, de tanto que semana passada, falando diretamente, enchi o saco dele até que consegui realizar uma obra lá que ficou para trás no ano passado, que a empresa que tinha terceirizado essa estrada para fazer colocar material, depois acabou não fazendo todo o trajeto e agora as obras conseguiram. Então, a gente tem a agradecer quando as coisas acontecem. Também a agradecer por ter aceito o nosso pedido, não só o meu, dos meus colegas vereadores aqui, que tanto pediram pela melhoria um pouquinho na estrada Arthur Dikoff, e realmente ela agora ficou um pouquinho mais melhor, mas a gente sabe, já falei para o secretário, a gente precisa ter material para, de novo, fazer com que ela volte mais ou menos ao normal que ela era, depois da mexida que foi dada ali para colocar a rede de água. Mas, falando com o pessoal, eles sabem e entendem que a obra teve que acontecer e que teve alguns danos na estrada, mas assim que der de novo, vai ser recolocado o material e aí vai ficar bom de novo. Então, só agradecer pelas obras que estão acontecendo. Seria isso aí no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento ao presidente Alexandre Noy, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais e também aqui presencialmente no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, não posso deixar de falar de um grande projeto que foi aprovado a nível nacional e Agudo participou, estava inscrito nesse projeto e ficou na aprovação em segundo lugar em nível de Brasil, que é o Energia Zero para Prédios Públicos, o programa Energia Zero em Prédios Públicos. Eu acredito que a remodelação do centro administrativo, através de um programa que é da empresa brasileira de participação em energia nuclear e binacional, totalmente 0800, como se diz, totalmente gratuito, sem custos ao município, com aí placas, instalação de placas solares, substituição de toda a estrutura do telhado e o telhado, substituição de luminárias internas aí do centro administrativo, pintura, enfim, vários outros benefícios que este programa traz para o centro administrativo, uma remodelação, ar-condicionado central. Então, eu acredito que é mais um grande feito em que se capta, através de programas, recursos para que isso aconteça, né? O município de Agudo, hoje, ele tem bastante e muito vem sido feito em captação para que se tenha a possibilidade de execução desses projetos desse naipe, desse nível. Eu acredito que isso vai trazer, sim, uma remodelação e, principalmente, uma economia nos prédios públicos do município de Agudo. Neste caso, o centro administrativo, que é a prefeitura. Também falando em relação a energia elétrica, enfim, sobre esses assuntos direcionados nesta visão, o prolongamento da rede elétrica para iluminação pública da Borges de Medeiros, e que também vai estender uma parte da rua Professora Valesca Faif, onde será construída a nova creche do município de Agudo, que inclusive hoje teve sua licitação, hoje pela manhã. Então, eu acredito que nos próximos períodos, a região ali, a Avenida Borges de Medeiros, a Rua Valesca Faif, todas essas ruas, elas já receberam, em algum momento, melhorias já no governo do prefeito Luiz Henrique Kittel. Se falando como região, ali já teve a tubulação da própria Borges de Medeiros, a colocação de meio fio, a pavimentação da parte da Hugo Kalbräuner, que ainda faltava, a tubulação também, a tubulação de uma parte da rua Luiz Jammer. Acredito que nos próximos dias também, falando na semana passada ainda com o diretor de obras da cidade, o Renato Varros, ele já sinalizou que vai fazer a limpeza de todas as valas que acompanham a nossa rodovia, que hoje é municipalizada, e também as ruas que têm conexão com a rodovia, com a 348, que é a Luiz Jammer, enfim, a Tancredo Neves, todas as ruas que têm conexão com a 348 terão no seu perímetro também esta limpeza. Obviamente que, se pensando como região, como bairro, na região oeste do município, da cidade, nós precisamos, e claro que precisa, avançar em muitos termos, mas tem sido um olhar totalmente carinhoso do prefeito naquela região para que se tenha avanços. E, obviamente, que... Já vou concluir, senhor presidente. E, obviamente, que nas demais regiões da mesma forma, porque hoje se vê desenvolvendo várias situações, várias obras que são benéficas para a nossa população em todos os bairros e em toda a região urbana e no interior do município de Agudo.
Passa a palavra, vereador Tica.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui na galeria e também que estão nos acompanhando via internet. Bem, para quem não sabe, semana passada, eu, o vereador Bode, vereador Givago, presidente Alexandre, e a nossa colega vereadora Graciela, junto com a nossa assessora Giovana Fogaça, fomos até Brasília. Outro falei? Vereador Javan, desculpa se tem o nome errado, Givago. Atrás de recursos para o nosso município. E, enfim, através, por coincidência, o vereador Javan me incentivou para ir no gabinete da deputada federal, Anne Ortiz, futura candidata a deputada federal pelo Progressista. E lá, através de uma articulação política, conseguimos uma emenda parlamentar de R$200 mil. E o chefe de gabinete dela pediu para me escolher ou a Secretaria de Saúde do município ou o nosso hospital. Como no ano passado a gente já destinou uma emenda de grande valor para a Secretaria de Saúde do município, escolhemos destinar essa para o Hospital Agudo. E daí, sexta-feira, eu e o vereador Bode fomos até o hospital entregar o ofício e conversar com a diretora, Elisângela Becker, sobre esse valor. Por coincidência, na semana retrasada, um policial militar aqui na nossa cidade parou para conversar comigo na rua e ele falou: Bática, como vereador, tu tem que conseguir uma coisa para o hospital. E eu até na hora fiquei meio espantado, o que ele queria, né? Ele comentou que certa vez foi ao ponto de atendimento no plantão, e era uma noite quente de verão, em torno das 20 pessoas, vereador Givago. Era um calor insuportável, e eu até nunca tinha reparado que não tem ar-condicionado. Ele comentou: basta, vocês tinham que conseguir um recurso, uma parceria. Passou até pela minha cabeça conversar com os empresários do município para a gente fazer uma espécie de vaquinha e comprar um ar-condicionado para o hospital. Enfim, conversando com o chefe de gabinete da Anne Ortiz, ele falou: Tica, se tu falar que vai nos apoiar, a gente vai conseguir essa emenda para ti, pode anunciar nas tuas redes sociais. E tudo deu certo. Daí, conversando com a diretora do hospital, eu falei que tinha uma exigência, que uma parte desse valor, vereador Givago, seria para colocar um ar-condicionado. E ela deu a sua palavra, vai instalar o ar-condicionado. E a outra parte do valor, que é de R$178 mil, será destinado para a compra de um processador de imagem digital para o mamógrafo do hospital, trazendo mais qualidade de vida para as mulheres do nosso município. Seria isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Como o colega vereador Tica já falou sobre a emenda que fomos até o hospital sexta-feira, né? Provavelmente essa semana nós vamos também entregar uma do deputado Afonso Rano, que é da saúde também, provavelmente vai para Nova Boêmia, né, colega? Lá também necessita muito de melhorias no postinho lá, então vamos destinar esse valor lá para Nova Boêmia, esse povo precisa muito. Também comentar, eu e colega fomos até o Senado, o senador nosso Luiz Carlos Aintes, numa entrega de um pedido para fechar o ginásio da Escola Santos Reis da Vale do Agudo ali. Foi um... A diretor da escola me chamou no Whats, então ela foi um pedido e então entregamos em mão lá para que olhe com carinho uma verba ali para poder fechar esse ginásio, que seria muito importante para as crianças, né? Também eu e o Djavan e o Alexandre, presidente da casa, fomos até a Conab, fomos lá no Diogo Mella, para quem não sabe, ele foi secretário da assistência social aqui em Agudo, no Covid. Ele também deu as notícias boas para nós, né, vereador? Que vai liberar alguma coisinha para as associações do interior do nosso município. Também hoje eu fui até a Secretaria de Obras falar com o nosso secretário a respeito de umas demandas aí que precisa ser feito no nosso interior do município. Então, prontamente, ele sempre atende bem e os primeiros dias que dá, vai ser feito. E também falei com o Douglas de um pedido que tinha na Pumacera, colega vereador aí. Então, provavelmente amanhã já vai ser feito. Seria isso aí, senhor presidente, nesse espaço.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui no plenarinho, nas redes sociais, e os que estão nas suas casas acompanhando a nossa sessão. Sexta-feira passada, aqui na Câmara Municipal, tivemos o lançamento de um programa que veio com o programa Trajeto Seguro para o nosso interior. É um programa que tem como objetivo facilitar a localização das residências rurais pelos órgãos de segurança e de emergência, como a Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, entre outros. Após realizar o mapeamento de todo o interior do nosso município, foi atribuído um código único para cada propriedade, incluindo escolas, postos de saúde e salões comunitários. Ao todo, foram mapeados 3.300 pontos pelo nosso interior. Assim, o morador, ao entrar em contato com as equipes de atendimento, não precisará mais descrever aonde fica a sua casa, quais são as estradas, seguir ou indicar pontos de referência. Bastará informar o código único de sua propriedade. A partir desse código, as equipes realizarão a busca em um aplicativo que permitirá identificar a localização exata da ocorrência, agilizando o atendimento. Será entregue um ímã de geladeira com o código da propriedade e também será indicado a aquisição de uma placa para ser instalada em frente ao seu imóvel, facilitando a identificação pelas equipes de atendimento. Os moradores interessados devem procurar a Defesa Civil aqui do nosso município para realizar o cadastro e validar o código de sua propriedade. Isso é um projeto que está começando agora, como nós tínhamos o lançamento sexta-feira, que é para o nosso interior. Acredito que é um projeto que vai dar certo e é muito útil para os nossos serviços de emergência, esses outros serviços que a gente precisa pelo interior. O ímã da geladeira será fornecido pela Prefeitura Municipal e a placa será por conta do dono da propriedade, que será confeccionada no Eder Cups, que é o Pontual Brindes, aí no final da Avenida Concórdia, início a Avenida Paraíso. Esse projeto daí dá uma agilidade aos serviços de emergência ou qualquer outro tipo de atendimento para os órgãos também da prefeitura, como da patrulha agrícola. É só preciso daí digitar o código da propriedade que colocar no telefone, no Google Maps, que aparece o ponto com a numeração da propriedade, sendo o lugar que for, a região que for, pelo nosso interior. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Público que nos acompanha em casa, nas redes sociais. Prensa escrita e falada. Público que nos acompanha no plenário. Sempre um prazer ver essa casa cheia de pessoas pujantes do nosso município. Muito importante. Nesse meu primeiro espaço, gostaria de contemplar e parabenizar, parabéns a essa questão aí do prédio público. É uma coisa que eu sempre falei, de que devia acontecer essa questão da energia fotovoltaica, sustentabilidade, tanto no municipal quanto no privado. Eu acho muito importante. Parabéns à administração que conseguiu, junto ao Ministério de Minas e Energias. É muito importante, um passo muito grande, muito, muito aplaudido por mim, perante a administração. Inclusive, mandei mensagem a algumas pessoas que eu sei que são responsáveis por esse sucesso dentro da administração, E é algo que a gente tem que pensar como executivo também e fazer uma ramificação desse simples projeto e passar para as escolas também, onde também são prédios públicos que também consomem bastante energia e a gente sabe que é uma boa parte do nosso orçamento municipal vai nessa questão da energia da conta de luz do município de Agudo. Também gostaria de agradecer aos servidores que hoje foi informado terminaram o patrulhamento das estradas vicinais da região da Vale do Agudo, né? O pessoal já está na colheita de arroz ali. Também conversei bastante com o secretário Edinho, a gente sabe que as estradas não estão em perfeitas condições no interior, a gente sabe que é bastante culpa desse clima também, né? No seco, acaba patrolando, acaba soltando mais pedra do que ajudando muitas vezes. Inclusive no desvio, conversei hoje com o Braulio, que é o operador que sempre faz aquele trajeto ali, e comentou que talvez no final de semana consiga dar uma passada de novo pós-chuva. Se chover essa semana ali, consegue dar uma ajeitada no desvio, porque as obras estão em pleno vapor, vereador Tica. Está bonito de ver aquele canteiro de obras da região da Vaz do Agudo, ali do onde é que levou da nossa chuva, que teve de 2024. A gente está vendo as pontes começando a fazer estruturação para logo mais. A gente tem, inclusive, eu não tive aqui, não pude estar, estive em Brasília com os senhores. Teve o nosso secretário de Logística e Transporte, conversei com o vereador Givaco, que esteve na reunião, falou que foi muito esclarecedor e muito importante. E eu vejo que a gente tem que sempre buscar isso, buscar avançar como município, como estado e como país, né? E a gente faz parte desse avanço. Também, se meu espaço, gostaria de falar sobre a questão da... A gente tem muitos profissionais hoje, servidores públicos, municipais, que os filhos têm o transtorno do espectro autista. E a gente sabe que tem a lei federal, tá, que consegue conceder aos funcionários uma liberação para cuidar diariamente, algum tempo ali, sobre essa questão. E a gente sabe que o artigo 123 ele não contempla essa questão das 20 horas. Por isso, amanhã eu estou fazendo uma indicação ao executivo para que pense com carinho na 02/2022 para fazer essa alteração, que eu acho que é muito importante, e a gente está tratando com vidas, né? Eu vejo que é de suma importância levar essa questão para o executivo para encaminhar para essa casa legislativa a alteração desse artigo, que é muito, muito importante na vida das famílias. Seria isso nesse meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Grace.
Uma boa noite ao presidente Alexandre, colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham aqui no nosso plenário e em seus lares também. Bom, presidente, hoje, nesse meu primeiro espaço, eu vou falar de um evento que foi promovido, né, pela Imater, Prefeitura, a ATRA, o Núcleo das Mulheres Empreendedoras e a Cooper Agudo, que foi a noite delas. Ocorrido sexta-feira, dia 13 de março, então é no Clube Avenida, né? Que foi um momento muito especial, né? Uma noite dedicada para celebrar as mulheres que se destacam em suas áreas e que, com sua dedicação e coragem, fazem a diferença na nossa comunidade. A gente teve uma palestra com a senhora Vanessa Paza, que trouxe o tema Mulheres Mil, qual a versão de você falou mais alto hoje? Foi uma palestra formidável, uma palestra que envolveu todas as mulheres, sacudiu cada uma de nós que participamos na palestra para poder entender muitas vezes aquelas vozes que falam no nosso ombro e não deixam a gente tomar várias atitudes, né? E o debate foi bem legal, teve uma dinâmica muito boa, a gente riu, a gente se emocionou, né, mas principalmente a gente lembrou que a gente é mulher, mas a gente tem muita força e muitas vezes a gente não pode dar ouvidos para aquelas vozezinhas que falam no nosso ombro, né? E nesse mesmo evento eu fui agraciada, né, também pelo troféu de Mulher Política em Destaque nos dias de hoje, um momento assim que me deixou muito feliz, né, porque eu me dedico muito a todas as pessoas, né, desde a época que eu trabalhava no posto de saúde, depois na secretaria e agora como vereadora. E eu já na política, já na minha campanha, eu senti que realmente o trabalho da mulher, muitas vezes a gente não se dá conta que a gente tem valor. E esse meu trabalho como vereadora agora está me trazendo muitas coisas, muitos relatos de tudo aquilo que era minha obrigação fazer e para ajudar as pessoas e ficou marcado na vida deles. Então, eu fiquei muito feliz, né, com essa lembrança que fizeram a minha pessoa e também gostaria de agradecer a todas essas parcerias que fizeram esse evento, porque eu tenho certeza que a mulherada curtiu muito a noite delas. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Temos um grande público, em especial os moradores da rua Luiz Yander. E boa noite a todas as pessoas que nos acompanham dos seus lares pelos meios de transmissão. Quero iniciar esse primeiro espaço informando a população que em abril teremos o início da campanha de vacinação da gripe. E, como você sabe, a minha esposa é uma das vacinadoras, ela já me adiantou que quem precisa, pessoas acamadas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de acesso, essas pessoas podem entrar em contato com o posto de saúde e já providenciar o agendamento para a sua vacinação. Pois que nem você sabe, todos os dias tem as equipes que vão para determinadas áreas do interior. E aí eles encaixam nessas idas, nessas viagens, essas vacinações no interior. E na cidade também. Na cidade a equipe também sai, se desloca e vacina. Então já adiantando, antes de iniciar a campanha, já podem deixar agendado. Ressaltei aqui a presença de um grande número de moradores da Luiz Yander, porque tive uma reunião com eles na quinta-feira passada. Conforme eu já falei aqui várias vezes, a minha atuação como vereador, ela é regida, ela é direcionada de acordo com o que a população me traz. E eles me trouxeram uma demanda que é importantíssima, é essencial, que é a questão da pavimentação na Luiz Yander. Conversei com eles e disse, vamos seguir um protocolo, vamos seguir alguns passos. E me prontifiquei a ir hoje conversar com o prefeito. E no outro dia, na sexta-feira, marquei já para hoje à tarde conversar com o prefeito. E digo a vocês, com um diálogo a gente sempre chega no melhor resultado. E vou ressaltar aqui duas palavras que o prefeito pronunciou. Eu estou assumindo, Givago, um comprometimento com essa questão. E esta rua, esta pavimentação da Luiz Yander está em prioridade. Tá? Então, assim, teremos que esperar agora o balanço do primeiro trimestre. O seu Flores, que é o secretário da Fazenda, ele faz o balanço e ele diz para o prefeito, ó, temos tanto de dinheiro que podemos utilizar. E aí o prefeito pode fazer uma adequação de quanto cada valor consegue investir, em quantas quadras consegue fazer, até porque o dinheiro da prefeitura é usado para vários fins, né? Mas, então, assim, está em prioridade a rua Luiz Yander, assim como a rua Augusto Petter, que eu já falei aqui também, que é aquela rua lateral ao arroio que liga o bairro Caiçara à cidade. Conforme eu falei para vocês, o prefeito já tinha o entendimento dessa situação. E conforme já foi citado aqui, nós teremos a construção da creche, nós teremos o aumento na urbanização, no povoamento, né? E nós temos empreendimentos comerciais agora que, conforme vocês me relataram, já aumentou o movimento lá, o tráfego de veículos. Então, é urgente. Isso aí, a gente conversando, eu entendo e o prefeito também entende que isso é necessário. De imediato, pessoal, o prefeito já se comprometeu a destinar a equipe, orientar a equipe a fazer um trabalho lá, para que de imediato se melhore as condições para amenizar a questão de poeira, trabalhando a base, e também teremos chuvas, um período chuvoso também, para diminuir os transtornos com as chuvas. Então, esse é o comprometimento que o prefeito me passou. Mesmo com todo esse diálogo, conforme eu falei, eu fiz as indicações por escrito. Registrei Né? Então está indicado por escrito no dia de hoje esta demanda. Ressalto aqui as palavras prioridade e comprometimento, e da minha parte eu vou cobrar sempre a agilidade, a celeridade dessa obra. Ou seja, eu vou ser um fiscal, tá, presente nessa questão. Em outras questões do município também, mas está aqui. Desde quando eu me dispus a ser candidato, a minha atuação sempre vai ser orientada pelas demandas que eu recebo. Está aqui, recebi e já repassei.
Também aqui quero cumprimentar a todos os presentes, também dizer, falar sobre a nossa viagem a Brasília. Primeiramente, agradecer os colegas pela união que nós estávamos lá e pela parceria, que com certeza deu um bom resultado. Independente de sigla partidária, nós estávamos todos unidos pensando no nosso município. Então, agradecer a todos mesmo. E também dizer que estou muito feliz onde que com nós, em nome do partido, conseguimos R$200 mil do deputado Paulo Pimenta para a Asproag, para equipamento, R$100 mil, e R$100 mil para a Sociedade Linha Boêmia para implementos agrícolas. Então, eu como agricultor, com certeza estou muito feliz, e a nossa sociedade lá da Linha Boêmia também, onde que vamos ter mais equipamentos para a nossa associação. Dizer também que agradecer o vereador Cid, que sempre trabalhou junto com o deputado Paulo Pimenta, onde que ele intermediou para nós, o deputado Valdeci Oliveira. Então, agradecer a eles também por esse encaminhamento. Onde que fomos em vários gabinetes, protocolemos vários pedidos na área da educação, saúde, agricultura, turismo. Então, com certeza, nos próximos dias nós vamos ter grandes notícias para o nosso município. Passamos ao espaço da tribuna livre, e que não resta prejudicado pela ausência de escrito. Passamos ao grande expediente, onde estão escritos a vereadora Grace, do PL, e o vereador Djavan, do MDB. Passo a palavra à vereadora Grace.
Reitero os meus cumprimentos ao presidente Alexandre, meus colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, também gostaria de falar nesse espaço a nossa ida à Brasília, que eu acredito que tenha sido muito produtiva, né, porque a gente bateu de porta em porta. Eu, como já havia conseguido a emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini, de 335 mil para a aquisição de uma ambulância, né? Então, levei outras demandas para ver se a gente consegue mais emendas parlamentares. Né? Levei várias demandas do hospital também. A gente sentiu, né, que a área da saúde é a área que eles estão enviando mais emendas parlamentares. Então, deixei protocolado lá os meus pedidos, rezar para que alguns deles sejam atendidos, né, e que a gente tenha mais sucesso quando essas emendas forem efetivamente enviadas para o nosso município. Dentre essas emendas do hospital, eu também solicitei uma emenda parlamentar para a aquisição de um micro-ônibus para a saúde, porque a gente sabe que cada vez mais aumenta, né, o transporte de pacientes, não só para Santa Maria agora. A gente tem várias cidades e foram comprados outros veículos, mas Santa Maria, principalmente, é o lugar que mais tem pacientes para serem levados. Então, mais um micro-ônibus, também porque esse que a gente tem aqui, ele já está ficando velho, indo para a oficina várias vezes. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma emenda de algum deputado para a compra desse micro, né? Além disso, também protocolei lá um pedido de mais uma ambulância para o SAMU, porque o SAMU, ele trabalha muito aqui em Agudo. A gente vê cidades vizinhas bem menores que não têm tantos atendimentos quanto a nossa, com várias ambulâncias, 2, 3 ambulâncias novas, né? E a gente tem uma bem velhinha, que já foi doada da outra vez e que não tem condições de uso muito. E essa outra nova que foi adquirida há pouco tempo, né? Então, mais uma ambulância para o SAMU vai ser muito importante para o nosso município. Também deixei protocolado lá a ajuda, né, de demandas para fazer uma iluminação das quadras esportivas das equipes da Jura, né? Que eu acho que também seria muito importante que alguém tivesse esse olhar para a nossa Jura, porque, como a gente já conversou, né, presidente, as pessoas trabalham na lavoura, muitas vezes poderiam estar de tardezinha ou até mesmo à noite se divertindo, treinando, né, para as atividades físicas deles, para as competições, e sem iluminação não tem como. Então, rezamos que a gente seja atendido nessas demandas, né? Também gostaria de falar, presidente, sobre um importante programa, né, que já foi implantado aqui no nosso município, que é o Sorria Meu Vovô. E no dia 14 de março, agora, pela manhã, foram triados 62 idosos que vão passar por uma avaliação odontológica para receber próteses dentárias gratuitas, garantindo mais saúde, dignidade e qualidade de vida para os nossos vovôs. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não saem de casa porque não conseguem conversar, porque não tem grande parte dos seus dentes, né? Então, esse programa vem para ajudar a trazer dignidade para os nossos idosos, né? E também informo que a próxima triagem será realizada agora dia 28 de março, né? As pessoas, os idosos, podem estar indo até o posto de saúde central para fazer seu agendamento. Aproveito para destacar também que conversa com a secretária Camila hoje, conversando sobre o programa, ela já confirmou que a gente terá a nomeação de um novo dentista, né, para o posto de saúde, que a gente sabe que as demandas são muito grandes e que nomeações precisam ser feitas, e ela já deu sinal positivo que, em breve, esse novo dentista será nomeado no nosso município. Mas eu vou fechar meu espaço, presidente, falando, né, fazendo um registro, na verdade, um pesar pelo falecimento do senhor Nidolfo Reinoldo Neufeld, que foi o nosso primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, né? Em momento em que o município dava seus primeiros passos como cidade emancipada, ele ajudou a construir as bases do trabalho legislativo e construiu muito para o desenvolvimento da nossa casa legislativa para o nosso município. Falar de pessoas como Nidolfo foi lembrar daqueles que, com dedicação e compromisso, ajudaram a construir a história que hoje seguimos nós, vereadores, escrevendo. Por isso, neste momento de despedida, quero manifestar, em nome do meu mandato, os mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte os corações de todos neste momento de dor. Que fique registrada a nossa gratidão pela contribuição que ele deixou para a história de Agudo. Seria isso no meu espaço, presidente.
Passa a palavra ao vereador Djavan, do MDB.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha ainda. Algumas pessoas me mandando, bato, não está muito bem hoje, eu realmente não estou muito bem, estou sentindo uma dor, uma lateral do estômago aqui. Meu filho não está bem também, acho que após a sessão vamos plantão, senhor presidente. Inclusive, teria uma janta hoje com o nosso vice-governador de estado no Recanto, não vou conseguir me fazer presente devido a problemas de saúde. Bom, gostaria de falar nesse meu espaço sobre a importância que a gente tem, né, quando a gente faz uma viagem dessa magnitude para Brasília. Muitas pessoas perguntam, às vezes falam bastante bobagem em redes sociais aí, mas não sabem o quanto a gente trabalha, corre e vai atrás de recursos para o nosso município. Inclusive, está aqui o Maurício Barquete, acho que estava na semana passada, em nome do hospital, visitando também, gabinete por gabinete. Daqui uns dias vai outros colegas vereadores também visitar gabinete por gabinete, porque a gente tem que bater e tem que mostrar a importância que Agudo tem no mapa. Muitos deles acham que é simplesmente uma cidadezinha no centro do estado, e não é isso, é de um povo trabalhador que merece um olhar atento de todos eles. Em visita lá, inclusive, vereador Tica, um abraço, vou deixar registrado o André Cunha, que é o chefe de gabinete, Daniel Ortiz, grande parceiro nosso aí, que encaminhou esses 200 mil para o hospital intermédio do senhor aí, muito importante para o nosso município. Eu visitei alguns gabinetes dos meus deputados do MDB, juntamente com meus colegas vereadores, e só para deixar registrado também nessa sessão, o deputado Alceu Moreira, deputado federal, um grande parceiro nosso, do nosso município, fazia muito tempo que ele não estava próximo a Agudo, novamente está próximo a Agudo, um defensor da bandeira do agro, um lutador por a nossa classe primária do nosso município, que é o nosso produtor rural. Ele, ano passado, já tinha destinado R$100 mil para o Hospital Agudo, foi a primeira emenda que eu consegui buscar com o deputado pós ter me eleito vereador. Fui até o gabinete dele. Francamente, ele não simpatizava muito comigo, mas depois de muita conversa, a gente conseguiu uma reaproximação dele com o município de Agudo. Está mandando R$ 97.516 para a Secretaria de Saúde para aquisição de um carro para os nossos agentes de saúde. Agora vão ser nomeados novos agentes de saúde. Conversei com a nossa secretária Camila. E é sempre um recurso que vem bem dos nossos deputados. Também junto dele, Márcio Bioc, ano passado os dois mandaram R$100 mil cada um para o hospital. Provavelmente vamos ter notícias boas novamente na metade do ano. Tem mais coisa vindo por aí. É sempre um prazer a gente visitar esses deputados e ter essa ligação com os chefes de gabinete deles, com o próprio chefe de gabinete do Alceu, Ivan Maurina, ex-presidente da Juventude Estadual, um grande amigo meu, uma pessoa que me inseriu praticamente na política partidária a nível estadual. É muito importante a gente ter essas ligações, como o do Márcio Bioc, que é a Cris, que é uma pré-candidata a deputado estadual, também uma pessoa excepcional. Sempre tenta ajudar o município de Agudo da melhor forma possível. Também não poderia deixar de citar o que o vereador Bode acabou de colocar para nós aqui, de que a gente se fez presente, todos os vereadores, lá na Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E hoje um ex-secretário do município de Agudo, que hoje trabalha lá, é assessor da presidência. E a gente conseguiu ter um diálogo bem aberto e solicitar para ele no que ele poderia ajudar o nosso município. E ele prontamente estendeu a mão e disse para nós: tchê, nós temos isso, isso e isso. Ele tá, vamos mapear, vamos ver o que a gente consegue fazer. E provavelmente também notícias boas vão ser anunciadas dessa viagem. Por isso que eu digo que muitas vezes as pessoas falam sobre algo e não tem nem a mínima noção do que a gente vai atrás, trabalha, se expõe, corre, e é o nosso papel, a gente é pago para isso. Só que às vezes a gente fica muito triste com alguns comentários, vou dizer assim, infeliz, que as pessoas fazem nas redes sociais. Bom, também gostaria de comentar sobre o vereador Givá, colocou da Louisiana, é uma rua muito importante no nosso município, tá, que faz muito tempo que já devia estar calçado, asfaltado, ou sei lá qual pavimento que o Poder Executivo pretende usar, mas é uma ligação direta com a cooperativa. Eu vejo que ali tem um fluxo muito grande de caminhão, de entregador, de empresas, sabe? Fora as pessoas que moram no local. Por isso eu vejo da suma importância. Parabéns, vereador Givago. Tá, parabéns por estar à frente disso aí. Ano passado, inclusive, protocolei no deputado Alceu um pedido de calçamento. Não veio ano passado, talvez venha no futuro próximo. Mas como eu falo sempre, a gente tem que correr independente de partido. Que é para o bem do município, a gente tem que ir atrás e buscar sempre o melhor para o nosso município de Agudo. Nesse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Requerimento 24/2026. Abre espaço para discussão. Coloca em votação o requerimento 24/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 24/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 25/2026, coloco em discussão. Não havendo inscrito, coloco em votação. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Requerimento 25/2026, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem escrever para utilizar o espaço do período de 10 minutos cada. Nesse espaço temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 26/2026 autoriza o recebimento de imóvel por doação em pagamento de créditos tributários e dá outras providências. Projeto de Lei 27/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de 60 mil. Projeto de Lei 28/2026 institui o Programa Municipal da Mulher Segura, destinado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher no município de Agudo e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 1/2026 altera a Lei Complementar 2/2002. Está aberto espaço para inscrições. Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Vou me ater ao projeto de lei de minha autoria, projeto de lei número 28. Queria ter elaborado ele na semana passada, por era o Dia da Internacional da Mulher, né, senhora vereadora Graciela. Porém, com essa correria da saída da Brasília, não tive tempo. E quero deixar bem claro aqui o porquê que eu estou criando agora, no meio do meu mandato, esse projeto de lei de proteção à mulher. Vejo candidatos ao governo do Estado usando agora para puxar votos em época eleitoral. E isso sem sigla partidária, estou falando de todos, tá bem? E esse tipo de assunto eu acho muito feio usar para tirar voto em época eleitoral. E por isso que eu resolvi fazer agora, de forma de homenagear e respeito com as mulheres do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem escrever, usando o espaço do período de 5 minutos. Abre o espaço para inscrições.
Givago.
Dário.
Vereador Tica.
Vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Reitero meus cumprimentos a todos que seguem nos acompanhando. Eu recebi durante a semana, e talvez os colegas vereadores também tenham recebido, muita demanda sobre a Corsã. Já não bastasse, às vezes, a falta de água, problemas de abastecimento, agora muitas pessoas estão recebendo duas contas. Duas contas. Muitas com o mesmo valor e vencimentos diferentes, e também contas com vencimentos diferentes e valores diferentes, assim, o que causa uma estranheza muito grande, inexplicável. Então, assim, quero aqui, presidente, solicitar ao presidente da CCJ, senhor presidente também, quem sabe a gente faz uma audiência pública, convoca a Corsã e os responsáveis para vir dar algumas explicações para nós. Porque além dessa questão de abastecimento e redes de água que ficaram por fazer, eu cito aqui, inclusive, a rede do Porto Agudo, que a Corsã abraçou a causa e agora simplesmente estagnou, parou. Não deu mais satisfação e também não dá uma previsão. Então, assim, é uma sugestão, vou solicitar quem sabe, uma audiência pública com a Corsã e aos afetados por essas questões agora, essa nova questão, esse novo transtorno das contas duplas, já conversei com algumas pessoas que me trouxeram essa demanda, e o mais incrível, que conta dupla em regiões que tem falta de abastecimento, tem falta de água. Né? Eu sugeri assim, ó, juntar o máximo de pessoas que sofreram esse problema e entrar com uma ação judicial conjunta. Porque aí terão força, aí vão ser, aquela máxima, aí serão ouvidos, a união faz a força. Hoje à tarde, conversando com o colega Djavan, tivemos uma ideia, nós conversando sobre o mês da mulher, homenagem às mulheres, agora, que nem o vereador Tica, o senhor agora fazendo um projeto de lei, eu sempre digo, nada é demais. Eu acho que quanto mais ações nós tivermos, melhor. E conversando com o colega Djavan, tivemos uma ideia. Nós temos aqui em Agudo títulos beneméritos. Um título é o Cidadão Agudense, que a gente tem aqui na nossa galeria, lá os Cidadãos Agudenses, que são pessoas... Só, é, inclusive ressaltado pelo colega Djavan, três mulheres. Quatro, acho. Mas, assim, cidadão agudense é para quem não nasceu em Agudo. Sim. E fez por merecer, trabalhou pelo município. Temos também o título de agudense brilhante, que são pessoas que nasceram em Agudo e tiveram um papel relevante na sociedade agudense. Mas, conforme eu falei aqui, eu e o colega Djavan tivemos a ideia de fazer no mês da mulher mais um título, que seria um título em homenagem a mulheres, tanto agudenses ou não agudenses, mas sim exclusivamente dedicado às mulheres, ressaltando a sua relevância, o seu papel na sociedade agudense. Então fica aqui a ideia, fica até, que nem nós falamos, colega Djavan, a sugestão, se alguém tiver um nome, uma sugestão de nome para a gente fazer esse projeto de lei, fica aqui em aberto. Tá? Mas eu acho que seria interessante. Olha, a gente ter essa atenção especial com as mulheres, que nem eu já falei aqui, não é o mês da mulher, todos os dias são os dias das mulheres. Então, seria isso, senhor presidente.
Viu, colega de Vaga, eu também acho importante essa audiência que tu colocou, porque várias pessoas me comentaram também se nós não ia tomar alguma providência. Que passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente os que nos acompanham ainda nessa hora. Sobre patrulhamentos, a gente já vê bastante falação também, e de fato tem estradas que precisam de reparos, precisam de um patrulhamento, um cascalhamento também. Mas hoje, ainda falando de novo com Edinho, secretário, ele está bem consciente da situação, e ele me colocou também que nem a linha dos Pomeranos precisa, mas está fazendo as vicinais por enquanto, até que viesse a chuva, mas estão lá fazendo pela Ferreira Arada, Tzlin Araçá, tem essas vicinais todos que também precisam desses reparos, até pelo transporte escolar. E ele me comentou de tardezinha, com certeza, após a chuva, agora ele viria para a estrada geral, que seria mais viável o patrulhamento após as chuvas. E não seria por colocação de placas que ele ia patrulhar essa estrada ali nos Pomeranos, mas sim, após a chuva, com certeza, amanhã depois ele ia direcionar as máquinas à linha dos Pomeranos. Também convidar a todos para domingo aqui agora, nessa praça, tem o Dino Fest. Daí convidar a todos que venham prestigiar essa festa e também a inauguração do Dino Parque aqui na praça. Daí tem um evento agora no domingo que iniciará de manhã já cedo até estender da tarde. Daí fica esse convite aqui para o pessoal vir aqui na nossa praça. E hoje, andando aqui nas redondezas do prédio, indo para os secretários na prefeitura, a gente se deparou, e muitos devem ter visto, que foi feita uma demolição aqui na praça do banheiro público e de uma casinha ao lado, que era a prefeitura. Pois ali nesse mesmo local vão ser construídos agora os novos banheiros públicos. Por isso precisou ser removido esse momento agora, mas agora em curto prazo já vai ter o início dessas obras ali dos novos banheiros públicos. E terá, pelo primeiro momento, uns banheiros químicos na volta por um mês ou por uns tempos. Logo após, os demais também. Tem outros banheiros públicos que será ali na Praça da Brigada, tem na Praça lá da Comunidade Católica, e a praça aqui agora terá os novos banheiros públicos, daqui alguns dias terá o início dessa obra. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente, escutando atentamente a fala do meu colega vereador Dário Hélio Schiller, sobre a estrada da linha dos Pomeranos. Vereador Dário, com certeza não vai ser por causa de placas nas estradas que o secretário vai patrolar. Mas, com todo o meu respeito a ele, está precária a situação na estrada. O senhor sabe, o senhor vai para lá também, eu estive domingo passado, tem lugares que é intransitável, e nesse ponto tem que ficar no lado da população naquela localidade, e eles estão totalmente certos. Mas vamos aguardar, conversei com o Edinho semana passada, ele falou que estava aguardando as chuvas para ter mais umidade no solo e o serviço ficar melhor. Vamos aguardar e vamos cobrando até que o serviço seja feito. Para dar continuidade à minha fala, ainda hoje pela parte da tarde encaminhei alguns serviços às secretarias de obras, e um deles já está causando danos materiais à população, que é um reparo no calçamento na rua Avenida Tiradentes, bem na frente da casa, cujo número é o 1111. E também, conversando antes da sessão com meu colega vereador, nosso colega vereador de Javan, muitas reclamações de calçadas danificadas ou até terrenos baldios sem calçada. A gente está tentando, vai tentar elaborar um projeto de lei para que seja cobrado, né? Cobrado, vereador Javan, onde tem terreno com pavimentação ou calçamento, que seja cobrado no IPTU, em parceria com o executivo e o proprietário, para que seja feito calçadas, para melhorar até o pessoal que é mais de idade ou até deficiente físico para se locomover. E também falar um pouquinho aqui sobre a emenda que é destinei ao hospital. Num comentário, num vídeo que eu postei junto aqui ao meu colega vereador Bode, por incrível que pareça, vereador Pato, tem gente falando mal disso, viu? Dá a entender que o hospital tem que fechar as portas aqui em Agudo. Mas vou deixar bem claro e vou falar em som limpo e claro. Enquanto depender de mim, como parlamentar, o que eu puder fazer para o hospital de Agudo não fechar as portas, eu vou fazer. Enquanto tiver emenda parlamentar, eu já vou destinar sim para lá. Porque quando um pai, uma mãe tem uma ameaça de infarto, vereadora Graciela, a senhora entende disso? Onde é que a gente vai de madrugada? É no hospital Agudo. E tem gente que acha que o hospital não tem valor. Bem pelo contrário, vereador Borges. O senhor sabe, o senhor passou com seu pai quanto tempo lá internado. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E sou grato a cada um dos servidores do hospital, tanto os médicos quanto o pessoal que faz faxina. Minha gratidão é a eles. E a gente não se trata só de atendimento. Quantas famílias dependem do recurso, do salário que trabalha no hospital? Então a gente tem que olhar sempre para o próximo, não só para o umbigo. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. O hospital, vereador Tica, ele é uma instituição centenária e tem todo o aporte e precisa ter todo o aporte. Complementando da sua fala, o governo do prefeito Kittel, através da Prefeitura Municipal, dá um aporte de mais de 2 milhões, praticamente 2 milhões e meio anual para o Hospital Agudo. E eu me lembro uma articulação com os colegas vereadores da outra legislatura, o vereador Tiago Janner, professor Tiago Janner, e juntamente com o prefeito Kittel, fizemos uma articulação junto ao deputado federal Giovanni Cherini, para que na época da grande catástrofe que aqui em Agudo, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, colocou uma emenda parlamentar ao Hospital Agudo, né, por intermédio, por a gente bater muito na tecla para que os parlamentares, mesmo de outros estados, pudessem ter esta visão, ou este olhar para com o município de Agudo. E o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, ele aportou, através de uma emenda parlamentar, esse suporte para o Hospital Agudo. Então, eu acredito que o trabalho, sim, ele é muito importante. O Hospital Agudo atende todas as pessoas que ali buscam a sua ajuda num momento delicado, num momento de saúde, e é, sim, muito importante. Aqui eu preciso também falar sobre o assunto aqui, ele correu em relação às ruas, em relação à pavimentação. O prefeito Kittel, ele tem um cronograma bem definido dentro das ações, juntamente com suas secretarias. E eu acompanho muito próximo o cronograma. Eu vejo que existe uma pré-disposição hoje, juntamente à região onde será construída a creche, de melhorias em toda aquela região. Não especificamente falando desta ou daquela rua ou desta ou daquela obra, mas sim o desenvolvimento da região. E isso é muito importante. Eu acredito que o prefeito ele tem, juntamente com o seu grupo, com a sua equipe de trabalho, um olhar para que se desenvolva para as, aqui eu vou usar um termo bem popular, né, para os lados, para todos os limites do nosso perímetro urbano que se desenvolva. Tanto que as pavimentações asfálticas, elas já trouxeram isso para que se desenvolva por região. É óbvio que todas as ruas são necessárias uma pavimentação, é óbvio que sim, mas existe um cronograma, existe um trabalho para que se vá desenvolvendo as regiões num todo. Eu acredito que o compromisso do prefeito Kittel, que ele assume, ele sempre tem por cumprir tudo aquilo. Me lembro que na inauguração da sede da Asproag, da agroindústria, ali na rua Barão Volkalden, ele assumiu o compromisso de que ali teria pavimentação até ali o limite do Arroio Hermes, para que se tivesse a travessia ali pela Pinguela e também se pudesse ter uma rua pavimentada para que as pessoas que fazem esse trajeto possam caminhar ou possam se locomover em rua pavimentada. Então, o compromisso assumido do prefeito Kittel é com a rua Barão von Calden e, claro, que trabalhando todas as demais ruas para que se possa ter melhorias e também pavimentação. Todos nós sabemos aqui, senhores e senhora vereadora, todos nós sabemos aqui que é um processo que vai avançando para que se tenha pavimentação, é um processo que vai avançando para que se tenha desenvolvimento da região, de todo o perímetro urbano. Hoje nós vemos aqui no município de Agudo grandes avanços, já vou concluir, senhor presidente, tanto que também nessa questão da iluminação está aprovado o projeto pela concessionária para que se tenha a iluminação nesse trecho da Euclides Clima. Ambos os lados com iluminação com suporte de LED. Então, vai avançando, o município vai avançando e vai se desenvolvendo através do trabalho do prefeito Luiz Henrique Kittel e suas equipes.
Peço o meu espaço de líder do partido.
Espaço de líder cedido ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda. Eu fui muito cobrado também semana passada, fim de semana, sobre a Corsã, né? Então, nada mais justo que fazer uma audiência pública. Também, eu fui muito cobrado a respeito desse material que está descendo para Vales do Agudo, com as caçambas, bem carregada, pedra descendo o asfalto, o pessoal me mandando foto. Hoje de manhã cedo eu fui até a pedreira no Cerro Chato verificar, falei com pessoas responsáveis lá. Aí o responsável, ele mandou emparelhar bem a carga para não dar esse problema. Imagina um cidadão passando com um veículo do lado, cai uma pedra dessa em cima, quando vê pode ficar no... Então, esperamos que seja solucionado esse problema. Porque, como ele falou, né, também não é fácil. Todo mundo quer trabalhar, né? Cada carga tem que estar enlonando o caminhão, não é fácil. Imagina o tempo que perde tantos caminhões carregando lá. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a obra está andando, eu e Tica já fomos acompanhar lá sexta passada, tá lindo lá, vai ficar muito bom. Seria isso aí, senhor presidente.
Que é o espaço de líder.
Espaço de líder cedido ao vereador Dário.
Só para seguir nossa conversa, vereador Tico, eu não estou falando, sou o puxa-saco do secretário Obras, nem do prefeito. Quem mais precisa de estrada boa sou eu também. Eu estou a favor da população. Com certeza, quem mais precisa de estrada boa, eu fico muito feliz, porque eu ando com 2, 3 caminhões diariamente, todo o município. Só que eu acredito que eles são conhecedores já do problema, de tanto a gente pedir, de tanto que a gente pede. E o vereador, o papel do vereador é levar as demandas para ele. Só que nós não podemos tirar... A última palavra é dele, senão não precisava ter secretário, eu acredito, porque o secretário tem a voz e o comando e o cronograma em mãos. A gente espera sempre ser atendido quanto antes melhor, mas nessa situação a gente espero que a gente seja atendido com certeza e sempre a favor do povo também. Mas o secretário tem a caneta e o papel na mão e ele que faz o cronograma que ele achar o mais viável. Era isso.
Peço meu espaço de líder.
Espaço de líder cedido à vereadora Graça.
Reitero meus cumprimentos já falados anteriormente. Eu gostaria de completar a fala do meu colega vereador Pato, que realmente, se a gente não unir forças para ajudar o nosso hospital, que a gente já vê muitas melhorias, né? Depois a pandemia, quando veio, a gente já sofreu muito. A gente viu o quanto é importante ter um hospital que tenha equipamentos bons, né, que tenha ambulâncias boas. A gente não sabe o que vem pela frente ainda. E dizer que esses 2 milhões anuais que o governo passa, o executivo passa para o hospital, ele se enquadra no plantão, mesmo o hospital recebendo... recebendo 700 mil, se eu não me engano, do governo do estado para fazer o programa Portas Abertas, o município, mesmo assim, contribui com o plantão, que talvez não seria necessário, mas a gente sempre teve de mão juntas com o hospital para não deixar quebrar e fazer dele cada vez melhor, né? Portas Abertas, para quem não sabe, ele é um programa do estado que visa atendimento 24 horas para urgências e emergências. Né, e a gente sabe que o plantão quebra um galho gigante lá no hospital. E, além disso, graças ao bom trabalho da nossa secretária Camila, foi implantado o turno único, né, que veio muito a calhar. Para aquelas pessoas que não são casos de urgência e emergências, que desafoguem o nosso hospital e que usem o posto de saúde para aquelas doenças mais leves, né? Então, eu acho que nós, vereadores, correndo atrás de emendas parlamentares, sim, precisamos, sim, é para o hospital, é para a saúde, mas, no final, é para todos nós, agudenses. Então, a gente precisa lutar, sim. Seria isso, senhor presidente.
Eu vou também pedir um minuto de silêncio, peço que os colegas levantem-se também da morte do primeiro presidente da Câmara, o senhor Nidolfo Reinoldo Neufeld. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de março de 2026, às 19h. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.